Opa! E aí, galera, aqui é Ibson Cabral do podcast Pipoca Ágil com você, o primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade. É um podcast muito bacana, muito tranquilo, que é bem orgânico e está mais arrumadinho agora. Eu estava conversando com as convidadas que quem for ver os primeiros episódios do Pipoca Ágil, cara, não tinha nem lâmpada, nem luz, assim, nem essa luz que é em aro, né? Era a luz mesmo do abajur, era feião, estranhíssimo. E era tudo muito rústico. Agora está menos rústico, mas está legal, né? E o que acontece aqui? O Pipocard está sendo transmitido para 6 plataformas diferentes. Para o Facebook, para o link, Facebook na minha conta, tá? Y Cabral. Para o LinkedIn, a minha conta também, Y Cabral. No canal do Pipocard, tá? Do YouTube. Tá nos dois Twitters meus, é um do Pipocágio e outro meu particular, Y Cabral. E também tá no Twitch, acho que é Twitch o nome que se fala, que é stream de jogos. Tá? Eu vou de repente botar até em mais um canal, que é o meu particular do YouTube, né? Então é isso, e tá bem legal. É o seguinte, antes, hoje tem estreia, né? Estreia é o seguinte, tem estreia da minha co-host nova aqui, bem bacana, né? Que eu tava vendo, conversando até antes com a convidada, né? Que o Pipoca, explicando um pouco do Pipoca Ágil. O Pipoca Ágil está evoluindo, tem que evoluir, eu tenho que dividir com pessoas também. Eu acho bacana, isso é legal, dá oportunidade para as pessoas. Então, aqui, o Pipoca Ágil tem o Pipoca Ágil Gamers, né? Que até o Felipe Oliveira ele vai participar. Tem o Pipoca Ágil Emprego, Jobs, né? Que é o com o Cleuton, camarada gente boa, aberto, já fez isso. Tem o Pipoca Ágil Tira e Porrada e Bomba. A gente só fala, né, coisas de PO, problemas da agilidade, aquela confusão toda. E eu também, recente, eu tenho UFA, Ultimate Fight Agile, com o nosso amigo Renato Ucha. Ele conversou há muito tempo atrás sobre isso, né? Sobre a gente fazer, botar muita pimenta, né? E o que que acontece? Falei, cara, vamos fazer um tipo Ultimate Fighter, né, cara? Vamos fazer um Ultimate Fighter aí. Tivemos a estreia também, muito bacana. Nós falamos sobre Agile, é profissão ou habilidade. Foi muito legal, muito, muito maneiro mesmo. E por último, que nada, que é bem legal mesmo, isso acho bem bacana, o Mundo Ágil de Ibson e Bruna Toledo. A Bruna Toledo eu conheci no Instagram, muito interessante, porque a Bruna eu conheci assim, eu já seguia ela porque ela faz uma dublagem bem legal. E quando o final do ano agora ela estava lá nos retrospectiva do Spotify, estava lá o Pipoca Ágil. Falei, caramba, que legal, uma ouvinte do Pipoca Ágil, vou falar com ela. Aí falando com ela, convidei ela para fazer um episódio, gostei do episódio, falei, cara, você topa para mim para fazer comigo um programa sobre agilidade, que é toda quinta-feira, né? Agora tem uma quinta-feira sim, quinta-feira não, tá? E a gente traz personalidades no mundo ágil e tudo na quinta-feira, ela fica toda animada. Vai ter agora, tá? Eu tenho que só esperar a confirmação, acho que vai vir já o convidado, mas eu só vou falar amanhã, tá legal? Para dar o seguinte, antes de chamar a minha co-host, minha convidada, eu vou falar o seguinte, eu vou mostrar aqui, né, para vocês a introdução, são dois videozinhos, tá? A introdução, uma nova introdução, abertura, né, do Pipoca Ágil, tá? Vou botar agora para vocês, assistam aí. Ah, legal. Eu tenho que terminar esse vídeo, ele tá quebrando assim, um pum! Ele dá um fade, né? Acho que é fade que chama, né? Que é acabar a música devagarinho assim e fechar. E um camarada que tá apoiando aí o Pipoca Ágil, a gente tem tá uma parceria num produto, né? Que o Caroli tá fazendo, tá que me pague um café. O que que acontece? Ele vai explicar direitinho o que que é isso, me pague um café. É simplesmente é pedir pra galera, galera. Quer conversar comigo, bater uma bola, quer ajudar o canal, me paga um café. que é justamente o valorzinho de café. Ele vai explicar direitinho aqui no vídeo que a gente fez junto, tá? Vou botar agora para vocês. E aí, galera, aqui é Ibson do Podcast Pocagem com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte: novidade, lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade, lançamento para Pocagem e afins, né?
Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou carioca, estou morando fora do Rio de Janeiro, mas sou carioca. Ibson, cara, o negócio é o seguinte. Na pandemia comecei, né, que nem você, quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu comecei para academia com mais frequência e tô ouvindo muito podcast, comecei a ouvir no podcast dos gringos, if you like, buy me a coffee, putz, cara, juntei, achei a ideia maravilhosa, nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não quer cobrar subscrição, não sei o que, coisa constante, mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café pra gente de vez em quando. Então, agora eu estou usando o tal do mepagauncafé.com.br e te chamei também para divulgar. Por exemplo, né, eu termino meu podcast e falo, cara, se tu gostou, quer me pagar um café, mepagauncafé.com.br/Caroli. E agora você também tem o mepagauncafé.com.br/pipocaágil. Isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara. Que isso aí é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. Quer pedir um café para a galera, alguma coisa? Não, você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai lá. mepagauncafé.com.br, se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
Isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer o nosso meio, né, que a gente faz, né, divulgar informação, cara. E é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né, com Caroli e Pipoca Ágil junto. Me paga um café, aí, né?
Exatamente. Bom, um prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil.
Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Uhul. Valeu.
É interessante, né? Eu fico me vendo, né? É interessante. Eu tenho acompanhado mais os meus episódios. Antigamente não fazia isso, não. Bom, e quero também agradecer aí o pessoal do IIBA Brasil, Instituto Internacional de Análise de Negócios. O presidente é o nosso amigo Fabrício Laguna, tá? E ele me chamou para ser, né, diretor de comunicação e marketing de lá. Então, um grande abraço para o professor Locoselli também, da equipe lá do IIBA Brasil. Beleza, então chega de mimimi, de lero-lero. Vamos chamar a primeira inauguração aqui, lançamento da minha co-host, né? Se prepare, minha co-host aí do programa, né? Transição de carreira, muito legal. A gente fez episódio junto, falei, cara, tudo a ver. Queria um lance da Bruna aí, cara, mesmo esquema. Achei bem bacana, falei, cara, é ela mesmo, e vou chamar, vamos ver se ela aceita. Então ela aceitou, e só para contar a história para vocês, vai ser na quarta-feira, tá? Hoje foi uma exceção, tá? Mas vai ser toda quarta-feira, que der para ser quarta-feira, mas vai ser sempre nas quartas-feiras, tá bom, gente? Então, Aline Moreira, entre ao palco do Pocágio.
Oi.
Boa noite.
Boa noite. Ibson, Aline Moreira, Aline Oliveira.
Oliveira, desculpa aí, Moreira, desculpa.
Tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Aline, boa noite, gente. Boa noite, Ibson. Estou muito feliz e honrada agora que eu fui convidada para ser co-host, né? Como se fosse uma facilitadora de todas as lives que tiver aqui no Pipoca Ágil quando a gente fala de transição de carreira. O pessoal que me acompanhou aí na última live, lá em maio, né? Eu e o Ibson, a gente conversou bastante, né, Ibson? Foi muito gostoso, foi muito legal e produtivo. E isso acabou surgindo um convite para que eu pudesse acompanhar, então, o Ibson em todas as lives de transição de carreira. Então, hoje é a minha estreia. Então, gente, se tiver alguma coisa errada aí, né? Eu peço desculpas. Nada. Eu estou muito feliz, muito legal. Vai ser bem gostoso, vai ser bem legal hoje.
Bem legal, né? Bem bacana. E aquele esquema, né? Eu acho legal dividir o palco, né? Que é o palco do Pocagem, e dar oportunidade, acho legal. Acho, tem que ser assim mesmo, acho bem bacana. Então vamos chamar a nossa convidada de hoje, tá? A convidada depois vai contar a história depois, como é que eu cheguei nela, né? Como é que ela veio parar aqui? Que eu convido uma pessoa de gente também. Lá no meetup do Eric Fer, de vez em quando eu dou umas pinceladas lá no Linkoff, é isso aí, Linkoff. Dou umas pinceladas, galera, vamos falar e tudo, pô, aí o pessoal o negócio aceita, é bem legal mesmo. Então vamos chamar agora a nossa convidada, Raquel Cardoso. Por favor, entre tranquila, beleza, fica tranquilinha. Entra aí, Raquel.
E aí?
Oi, pessoal. Boa noite, Ibson. Tudo bem, Aline?
Tudo bem? Bom. Tudo tranquilo. A parada vai ser o seguinte, o Raquel e a Aline. Hoje, a transição de carreira é interessante, que a história é da nutrição para a agilidade, não é isso?
Falei certo, né? Do varejo.
Do varejo. Ih, caramba, hoje eu estou perdido, gente.
Já está dando
próximo
spoiler.
Episódio. Todo spoiler. Tá spoiler.
Ele me achou com cara de nutricionista.
É, não, porque vai ter uma nutricionista aqui. Ih, caramba, pô, que vacilo. Viu como é que a gente erra? Não tem jeito. Eu estou um tempão aqui e erro, não tem problema nenhum. Então, peço desculpas. Raquel, você que veio do varejo para a agilidade, se apresente aí para o palco do Pipoca Ágil, quem é você?
Então, né, gente, eu falo aqui de Natal, Rio Grande do Norte, calorzão por aqui, e eu sou formada em engenharia de produção, né, aqui pela Universidade Federal, e assim que eu me formei, né, um grande sonho que eu tinha era entrar ali num trainee de uma grande empresa. Então, eu entrei no trainee da Renner, né, que é ali da área do varejo de moda. E aí, recentemente, há pouco mais de um mês, eu iniciei a minha transição para a área de agilidade.
Ah, que legal, maneiro. Você vê, né, o Aline? Olha o que você, a gente conversou nos bastidores. Ah, se eu errar, não sei o que lá. Eu errei várias vezes, errei teu nome. Errei o... Então não tem jeito, as coisas te erram mesmo, não tem jeito. Mas antes de você continuar, tanto a Aline como a Raquel, tem já gente na audiência, tá? Já tem aqui o Ronaldo Tim já falando, ó, sensacional, bem legal. O Pedro Lobo, ó, tá profissa a introdução, que legal esse feedback, né? O professor Marcão, o Y da questão, boa noite, meu amigo Y, enfim cheguei. O Felipe aqui, boa noite, pessoal. O Ramon, né? Dixon, né? Boa noite, Raquel. Que legal, né? Maneiríssimo. E o Paulo Zubilho, né? É. Zubiolo. Agora sim, Zubio, né? Zubiolo, né? Opa, boa noite, meu camarada. Tudo bem? E mais um aqui, Iris Campos. Boa noite. Muito bom estar com vocês. Beleza, né? Ô, Aline, você quer fazer a primeira pergunta? Assim, solta assim? Você quer?
Ah, tá bom. Posso começar, então?
Pode, à vontade.
Raquel, assim, eu queria saber de você o que que te trouxe para essa mudança de chavinha? Por que que você resolveu ir para agilidade? E como é que foi feita essa mudança?
É um... Né, só de pensar que é tanta coisa que aconteceu, mas vamos lá. É, acho que desde o início, assim, eu já estava lá na outra empresa, na Renner, né? E já muito se falava sobre agilidade lá. É, então, é uma empresa que já aplica também a agilidade. E aí eu ouvia falar, né? Eu era de loja, eu entrei como trainee de gerência de loja, né? E logo em seguida eu assumi ali uma loja. Então, tinha um pouco esse distanciamento, loja e corporativo. E o que a gente tinha mais eram algumas reuniões ali trimestrais que juntava todo mundo. E aí eu ouvia, né, Scrum, Kanban, ágil, temos que ser ágeis. E aí eu pensava, mas o que é isso, né? O que é agilidade? E aí eu fui buscar mais, fui pesquisar, tentar entender melhor esse conceito, né? Que é um conceito ali que está bem alta, mas afinal, né, o que é? E aí eu comecei a me interessar mais pelo assunto, né? Aí veio também uma oportunidade de a gente desenvolver um projeto aplicado na empresa, que foi quando eu me reuni ali com uma squad e consegui aplicar alguns métodos, alguns frameworks ágeis, e aí fui me interessando, fui vendo que eu me identificava demais assim, com o assunto, e fui começando a criar gosto e só estudando cada vez mais, assim, me aprofundando.
Ô, Raquel, vou fazer uma pergunta. Eu não sei se eu fiz isso para a Aline. Uma pergunta bem, bem assim, né? Como é que pode? Você já viu algum agilista triste?
É uma pergunta difícil, né?
É difícil você. E me responderam, sabe como, Aline? Olha só, eu te fiz uma live com um camarada que fez um lançamento de um produto aqui, o Hebron. O Hebron é um produto que é um framework híbrido de processos. Tá? E o cara é contador. Na pandemia, o cara com esse problema de planilha para cá, planilha para lá, pessoal em casa, e ele falou, cara, não está dando certo, tem que fazer uma coisa mais compartilhada, uma coisa bem legal. Beleza. Então, ele fez a live com uma outra pessoa aqui sobre o processo, e eu perguntei para eles. Ele não é agilista, ele não está na área de TI. Ele falou assim, Ibson, a minha percepção que eu tenho, e ver se vocês, né, concordam ou discordam, Raquel e Aline, para dizer o seguinte, ele falou assim, Ibson, O que é interessante na agilidade é que vocês têm uma resposta muito rápida do resultado, tanto negativo ou positivo. Que o gerente de projeto tradicional ele demora para ter os resultados, né? Tem que fazer, né, várias coisas acontecerem para, no final, e no meio acontecer. Então, eu acho que isso faz com que a gente, enquanto agilista, a gente tenha as respostas mais imediatas ou mais próximas, né, de tempo, em relação a tempo. Vocês acham isso também? Pode ser isso?
Eu acho que não só a resposta rápida, mas a gente tenta sempre buscar respostas, né? Então, mesmo que não saiba ali imediatamente, a gente se dispõe a ajudar. Eu percebo que existe muito essa ajuda mútua, até nas comunidades ágeis, né? Todo mundo querendo se ajudar, querendo evoluir, querendo progredir. Então, isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção na agilidade.
É um negócio interessante, né, Aline? Você sentiu isso também? Que a Aline também tem intenção de carreira, né? E você sentiu isso também, Aline? Desse...
Muito. Muito, porque assim, a gente até conversou na outra live que a gente fez, né, Ibson? Raquel, eu sempre falei isso, assim, que tem três letrinhas, que é assim, ó, pessoas precisam de pessoas, independente na área profissional ou na área, né, pessoal, mas assim, trazendo isso mais aqui para a nossa live, a profissão a gente precisa, o agilista, né, o PO, o time ali, eles precisam um do outro, na minha opinião, viu, gente? Dizer o que vocês acham. O pessoal que está acompanhando a gente aí também, para entregar um produto, né, dentro do prazo, tudo direitinho, e com um valor, né, entregável. Então, assim, eu acho que se a gente não consegue produzir junto com as pessoas, como é que a gente vai engajar as pessoas ali que a gente está trabalhando? Porque, Raquel, acredito que você, na sua equipe, deva trabalhar, né, bastante isso, engajamento, facilitação, né?
Sim, com certeza. E a gente precisa mostrar o valor, né, que tem a agilidade. Às vezes não é só chegar ali e fazer algo diferente, querer mudar os processos, mas por quê, né? A gente busca melhoria, então é realmente trazer o sentido, né, trazer o propósito daquilo.
Interessante, já tem até pergunta aqui para a gente, para você, Raquel, olha só. O Felipe Pires, minha pergunta é, Raquel, qual foi o seu maior desafio na transição de carreira?
Acho que foram muitos desafios, mas um grande desafio assim, foi a... Eu sou uma pessoa que eu gosto de tomar decisões assim, acertadas, né? Eu gosto de ser assertiva nas minhas decisões. E aí eu tava vindo de uma área ali, totalmente diferente, que foi um processo seletivo ali, bem extenso, né? Todo mundo sabe como é o trainee, como é que funciona. E eu passei ali um ano e meio rodando várias cidades do Brasil. Morei em Porto Alegre, morei em São Paulo também. E aí eu pensei, eu vou abandonar tudo, né? Vou abandonar ali tudo que eu já consegui, já estava 3 anos na empresa, para simplesmente testar algo novo que eu não sei nem se vai dar certo, né? Não sei nem como é que vai ser, assim. Então, o medo do novo é normal, acho que faz parte. E foi um desafio, assim, realmente dar o primeiro passo, sabe? Assim, não, vou começar, vou tentar, é isso mesmo que eu quero. Tem também a opinião dos outros, né? Que às vezes a gente acaba ali ficando meio balançado, escuta algumas coisas que mexem um pouco com a gente, mas eu acho que ter uma rede de apoio e ir em frente, sabe? Se você quer, se você acha que se identifica e é isso mesmo que você quer seguir, é só ir, assim, se preparar, se planejar, traçar um caminho, uma rota, né? E ir com medo mesmo, vai com medo mesmo, né? Como a gente fala. Então, acho que o maior desafio foi o meu processo mesmo, de chegar nessa conclusão de que eu queria mudar, de que eu queria fazer uma transição de carreira, e por onde começar, assim, como começar, né, o que cursos fazer. Eu vi que tinha muitos profissionais também nessa transição, então, como me diferenciar também para conseguir uma vaga. Todas essas questões que eu fui tentando ali, através de um processo de autoconhecimento também, me entender se era isso que se encaixava com o meu perfil. E quando a gente para e pensa e olha para dentro, eu acho que fica mais fácil.
O microfone ficou aqui, minha filha veio perguntar aqui. Pai, cadê a mamãe? Eu falei, foi para a academia. Ah, não tô... porque meu celular também não está comigo, não sei onde deixei o celular aqui. Eu falei, filha, liga para ela para saber. Ela está toda preocupada aqui do lado. Eu falei, filha, criança é fogo, né? Muito legal. Mas a parada é o seguinte, cara, eu até coloquei aqui no meio da sua fala, eu até tirei a pergunta, sem querer eu teclei aqui num comentário, mas só para concluir os comentários, aí Iris Campos falou, boa noite, muito bom estar com vocês, O nosso amigo Jauber, boa noite. Ótima, uma ótima live para todos. O pessoal está bem legal, né? Ih, cara, já tem mais gente aqui querendo falar contigo. Ó. Raquel, na sua antiga empresa, você chegou a aplicar as metodologias ágeis dentro da área de TI? Ou foi outra área? Eu acho que, de repente, ele não se confundiu. Mas, mesmo assim, ele se confundiu um pouco aí, né?
Mas eu não sei se ele quis dizer se eu apliquei assim, no que eu estava fazendo.
É,
mesmo,
isso aí.
Assim.
Eu acho
se
que foi
for,
isso.
Eu não atuava com tecnologia, né? Eu atuava ali mais em frente de loja, no varejo de moda. Mas é até um ponto importante, eu acho que esse que ele trouxe, de que não precisa estar na tecnologia ou estar na agilidade para aplicar agilidade no cotidiano, né? Então, por exemplo, ali no varejo, a gente tem um rito diariamente, que é repassar as metas do dia anterior, falar um pouco sobre o dia e estimar ali como é que vai ser, né, o nosso dia como um todo, assim, com o time. E isso era chamado de PP, ponto de partida. Uhum, e aí eu fiz um paralelo ali com a daily, né? Nada mais é do que uma daily, que a gente fala, troca ideia e tudo. E passei a ter mais essa visão ali de se as pessoas estavam participando, se não estavam. Outro ponto também, né? No varejo a gente tem ali os eventos, dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais. E aí eu percebi que era importante fazer um planejamento para essas datas comemorativas. Era muita fila, provador cheio, então passei a fazer uma planning, digamos assim. Né? Então a gente consegue ir aplicando os conceitos, vendo ali os resultados que isso gera, e não precisa estar em TI para poder ser ágil ou, enfim, aplicar conceitos de agilidade.
Com certeza.
Diga aí, Aline, mais uma perguntinha para ela.
Você está falando, né, que não precisa estar na área, né, ser da área da TI para aplicar agilidade. A gente pode aplicar, né, Raquel? E, Ibson, a agilidade é no nosso dia a dia também, né? Sim. Então, assim, a gente já tem na prática, colocando em prática, isso também é uma dica para quem está fazendo a transição de carreira. Começar a aplicar agilidade, já que, por exemplo, se a pessoa não está trabalhando, começar a aplicar no dia a dia mesmo, né? Porque a gente precisa dessas metodologias para a gente poder fazer as coisas, né? Porque, sim, assim, por exemplo, você, Raquel, pelo que eu entendi, você já começou nessa rede de moda, de varejo de moda, e já ali você já foi para agilidade, né? Então, tem muita gente que, como eu coloco eu como exemplo, o Felipe também, que ele também é de outra área, né? O Felipe Pires, até mandou mensagem aí, a gente faz parte do Linkoff lá do Eric, né? O Linkoff São Paulo, onde assim, ali tem muita gente fazendo mudança de carreira, independente de qual área seja, para agilidade. Aí eu queria saber de você, assim, o que dica que você dá para esse pessoal que assim, tá fazendo essa transição, tá fazendo a mudança para a área da agilidade, fazer parte de comunidades, né, na agilidade, fazer cursos. Você fez algum curso para tirar alguma certificação?
Eu sei que tem muita polêmica envolvendo as certificações, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas eu acho, sim, importante, principalmente para quem está em transição, né? É uma porta de entrada, mostra que você tem ali algum conhecimento. Então, eu tirei a PSM, né? Que é a Professional Scrum Master, e eu estudei por conta própria, mas eu sei que tem vários cursos ali disponíveis. E até um ponto legal é que eu usei um Kanban para poder estudar para a PSM. Já foi uma forma ali de aplicar agilidade. Eu li ali o Guia Scrum, ia estudando, né? Fiz alguns cursos gratuitos ali, simples mesmo. E ia colocando tudo lá no Trello. Dividi ali por raias, né? Artefatos do Scrum, papéis e responsabilidades. E foi como se fosse um resumo que ajudou demais, assim, para eu conseguir fazer a certificação. Então, além da dica que a gente já comentou sobre aplicar no ambiente que você está, se você não está empregado, tenta aplicar na sua casa, nos seus estudos, como der. E além dessa dica, né, também tentar ali estudar para tirar alguma certificação, as mais básicas ali, PSM, ou até do Kanban, eu ainda não tirei, mas já é uma que eu também quero. É uma muito legal, é do Management 3.0, né, que eu queria muito, e aí consegui também fazer o curso lá, eu recomendo bastante. Então, acho sim que é uma dica super válida, tanto fazer cursos, né, ler ali os guias oficiais, o Guia Scrum, o material ali sobre Kanban, e ler livros sobre o tema.
Sim.
É bem,
Desculpa, não, desculpa, Ibson, pode falar.
Não, pode continuar, pode continuar.
Não, desculpa, a Raquel estava falando sobre as certificações, né? Assim, eu faço parte de alguns grupos, acho que a Raquel deve até fazer parte do Open 1 Ágil, né? Tem algumas comunidades que a gente deve fazer parte também. Sobre, assim, a certificação, para quem não está no mercado da agilidade, no mercado de trabalho, eu queria saber de vocês. É assim, eu vejo como uma abertura de portas, né? Para começar a fazer as entrevistas, né?
Exatamente.
Os, né?
Com sim. certeza.
Sim, o que que acontece? Essa semana, não, semana passada, me procuraram. Tá? O Y, eu sou fulano de tal, eu vim indicada por uma outra pessoa lá de Brasília. Tá? E, vamos conversar. Aí fomos conversar e tudo. Eu falei, você tem alguma certificação? Né? Aí a pessoa, né, um camarada, mandou a certificação em 2003, mas não era de agilidade. Tá? Aí eu falei assim, olha só, hoje o ramo da agilidade, né, o ramo aí, quando fala o ramo, os projetos que usam o ágil, eles estão bombando, estão precisando muito de Scrum Master, de PO. Né? Então, acho que a primeira coisa que você tem que fazer, como eu fiz, tá, é me certificar. Tá? Porque, como você falou, Aline, como a Raquel concordou, É a primeira peneira que você passa. Tá? Porque a pessoa, quando chega... Você tem experiência de tudo, mas não tem certificação. Mas, espera aí, como é que eu vou, né, ver que você, pelo menos, tem os conhecimentos básicos, né, ou teóricos? Né? Isso fica muito difícil, porque na hora de... Até no algoritmo do LinkedIn, essas coisas também pegam com isso. Tá? Vamos pegar todo mundo a certificação X, Y, Z e vai assim. Tá? E outra coisa também que eu acho é o seguinte, quando a gente fala sobre agilidade, muitas pessoas perguntam sempre nos métodos, nos frameworks. Scrum, Kanban, Safe, será que for? E eu gosto sempre de falar com as pessoas que a agilidade, na realidade, é como você lidar com o próximo, como você lidar com o trabalho, é ser colaborativo, ter empatia, né? E essas coisas não dá para você ser só no trabalho, entendeu? Ah, não, eu sou só empático no trabalho, eu só sou colaborativo no trabalho. E são coisas que eu acho que a agilidade, ele quebrou um pouco esse paradigma das pessoas serem uma coisa no trabalho e serem outra em casa. Tá? Porque mexe muito com as características humanas. Né? Porque eu vejo... Por isso que um amigo meu, que é professor, Eduardo Castro, que ele tem uma escola para formar POs, ele fala, Ibson, agilidade não é para todo mundo, não. Porque tem muita gente que não tem características para ser transparente, para ser colaborativo. Né? Tem, você vê no mercado, a gente trabalha com pessoas, a gente sabe como é que é. Então, eu acho que esse tipo de... Agora, a minha dica, né? Para quem está em transição de carreira, cara, lê bastante o Manifesto Ágil, né? Vê o que ele preconiza e se baseia naquilo também, e faça uma certificação. E se não der para fazer no trabalho, ou pelo menos, por exemplo, na minha época, eu fazia o meu Kanban na minha mesa. Aí as pessoas olhavam assim, o que é isso? Olha, aqui é a tarefa que eu tenho que fazer, o que eu estou fazendo, né? E o que eu já entreguei. Ah, que legal, bacana. Aí eu fiz um Kanban grande. Era na área de marketing, de uma empresa de telefonia. As pessoas, mas o que é isso? Olha como é que isso é a cabeça. Isso acontece direto. Não, mas o que é isso aí? Eu expliquei o que era, o basicão, né? Aí o cara falou assim, não, mas acho que não vai ser legal usar aqui não, porque eles vão saber que eu estou atrasado. É justamente isso, a gente quer saber se você está atrasado, é justamente a transparência, né, do processo. De repente as pessoas têm que ter coragem, né, desse tema todo. Mas antes de você continuar, Raquel, tem aqui já também mais a gente falando de coragem, é o Lucas Anini. Oi, Raquel, parabéns pela coragem e pelo bom trabalho que vem fazendo, muito legal. Dou uma bola aqui no meu primo, lá de Campos, Moisés Moreira. Boa noite, Ibson. Ele falou depois que está vendo a nossa live. Eu falei, pô, muito legal. O Felipe também, Pires, mandando aqui. Eu também estou em transição de carreira e aplico agilidade, mas minhas tarefas aqui na Simers, né? E também na vida real. Que bacana, muito legal. Mas, Raquel, olha só. O que acontece contigo? Você tinha dito que o que chamou a atenção na agilidade foi o trato com as pessoas, o jeito de trabalhar com as tarefas. Você já tinha, ou teve que aprender muito, ou já tinha sentido que você, assim, eu me encaixo tão bem nisso, ou você tem que se adaptar muito? Como é que foi a tua sacada, assim, né? Quando você falou, eu quero agilidade porque eu gosto de colaboração, eu gosto de ser uma pessoa transparente, eu gosto de ser... O que você acha? Como é que foi o...
Eu já lidava muito assim com pessoas, né? Eu tava ali na loja, eu tinha um time de 25 pessoas, e aí eu precisei desenvolver mesmo no dia a dia essa capacidade ali de lidar com as pessoas, de entender, né, a individualidade de cada um, a própria empatia, que eu acho muito importante, escutativa. Então, todas essas soft skills que eu acho muito importante para um agilista. E aí, quando eu comecei a ver o descritivo das vagas, assim, de um agilista, eu vi que era basicamente o que eu já tinha, assim, de soft skills, né? Então, foi mais algo natural para mim, né? Claro que a gente está sempre evoluindo, sempre buscando se desenvolver, mas é até um ponto importante, porque tem gente que, quero entrar na agilidade e vou ser agilista. Mas será que você se identifica mesmo, né? Será que você tem essas soft skills necessárias? Porque você pode ir para o caminho ali de produto, ser de repente um PO, um PM, né? Então, eu acho que tem várias formas ali de a gente entrar na agilidade, não necessariamente como agilista. E é importante ter também esse discernimento, se autoconhecer para ver, né, o que é que a gente mais se encaixa.
É verdade, porque tem uma máxima que é o seguinte, tem muito gerente de projeto, tá? Que o gerente de projeto, como todo mundo sabe, é o cara que leva os louros de tudo, né? É o cara que organiza tudo, planeja, roadmap, ele segura a onda toda, né? E delega para todo mundo. E quando o cara acha que Scrum Master, não, eu vou ser Scrum Master porque eu vou fazer o mesmo papel, e na realidade não é isso. É que nem o analista de requisito, analista funcional, sei lá o que for, que é um cara indeciso, ele só documenta muito bem, mas é um cara indeciso, ele não toma nenhuma atitude, ele só quer, assim, passar a bola, né? Então, e o PO, né, tem essa parte de priorizar, de você negociar com o cliente, o que vai entrar primeiro, o que não vai entrar, essa parte de produteiros, né? Vamos dizer, esse software skill é bem importante mesmo. Mas, Raquel, tem uma outra pergunta. Quanto tempo você está nessa transição? Quer dizer, essa transição ocorreu quando? Eu não guardei a data.
Faz pouco mais de um mês.
Ah, é legal, maneiro. Mas quanto tempo durou? Quanto tempo durou, assim, para você fazer a transição? Quando começou a estudar e começou a dar o clique?
Foi, assim, eu levei mais a sério mesmo, né, de tirar um tempo ali de estudar, de me dedicar, desde o início do ano, em janeiro. Então, no início do ano ali, eu já comecei a me dedicar, a participar de comunidades, de eventos, meetups, né, estudar, e desde então venho aí me aprofundando. Então, acho que uns 5 meses.
É porque... Pode falar, Aline.
Não, para você ver, né, como cada um tem o seu tempo. Né? É, assim, depois que a gente fez aquela live na outra vez, umas pessoas vieram perguntar para mim, Raquel, ai, Aline, mas quanto tempo demora? Mas assim, cada pessoa tem um tempo, ó. Você demorou um mês, sendo que você já estava na empresa que você atua, né? Então isso daí foi uma grande oportunidade. Mas assim, tem bastante pessoas que, assim, que nem eu sou um exemplo, mas também tem muita gente que está mais de quase um ano esperando uma oportunidade, né? Então, assim, é cansativo, é trabalhoso, dá vontade de desistir, né, Raquel? Mas, assim, dá vontade, mas, assim, a vontade de você estudar, se aperfeiçoar e fazer parte das comunidades, ela é muito importante, né? Então, assim, a dica que também eu dou aqui, eu queria saber se você concorda comigo. Se, assim, porque cada... Para as pessoas não se espelharem nas outras na questão de cada um tem seu tempo, né? Então, cada um tem a sua forma de fazer a sua, seu networking também, né? Então, eu queria saber de você, que dica que você daria para essa parte, para esse pessoal que está fazendo essa transição de carreira, e para o pessoal se acalmar, né? Para o pessoal ficar mais tranquilo, para não ficar muito ansioso.
A ansiedade é natural, né? Eu também passei por isso. E acho que tem que ser estratégico, assim, algumas estratégias, né? Focar muito ali no LinkedIn, a gente sabe que é a visibilidade, né, de mercado. Então, eu acabava adicionando muitos recrutadores também, entrava em contato ativamente. A gente sabe hoje em dia que se inscrever nas vagas não dá tanto resultado assim, né? Então, eu ia lá, tinha uma empresa que eu tinha interesse em fazer parte, já adicionava ali várias pessoas, tanto de agilidade como do RH também, mandava uma mensagem, me colocava à disposição. E isso rendeu muitos contatos ali, né? Então, eu fiz algumas entrevistas, claro, algumas não deram certo, isso é normal. A gente sabe que numa entrevista vai ter um match ali com a empresa, né? O perfil que ela está buscando, a senioridade também. Então, é não desistir e, assim, ser ativo. Não esperar que a oportunidade caia do céu. Né? Buscar fazer você mesmo a sua oportunidade ali dentro do que está no seu alcance. Então, acho que fazer publicação no LinkedIn também é muito importante. É, se você ali não tem tanta experiência prática na agilidade, mostre que você tem autoridade na área, né? Que você consegue ali escrever um artigo, uma publicação, algo legal que você fez, compartilha conhecimento. Isso já é uma skill muito importante, né? Você gostar ali de compartilhar aquilo que você faz. Então, é ser ativo nesse processo. Não ficar só esperando sentado, porque realmente a oportunidade não vai surgir do nada, assim, né?
É, essa proatividade é interessante, porque eu vejo algumas pessoas, né, que ficam querendo que a coisa aconteça muito rápido. Tem, aqui no Pipocast já teve várias pessoas em transição de carreira. Acho que uma das primeiras, foi até interessante, uma menina que trabalhava como gerente num banco. E eu encontrei até num meetup aqui no Rio de Janeiro mesmo, mas acho que ela hoje está em São Paulo. E ela era gerente do banco, mas ela começou a participar dos meetups. Em pouco tempo, ela fez... Acho que foi o primeiro caso de transição de carreira que eu trouxe para cá, para o Pipocajo. E ela falou assim, pô, Ibson, encontrei outro meetup, não sei se foi por WhatsApp, não me lembro. Pô, Ibson, eu me tornei Scrum Master na mesma empresa. Tá? Mas ela demorou um tempo. Foi muito mais do que você, Raquel. Ela ficou, não sei se 2 anos, agora eu não me lembro, mas tem esse, logo no início do Pipocagem, ela falou. E o mais interessante, ela falou, Ibson, o interessante é que esse episódio que eu fiz me projetou dentro da empresa e fora da empresa de uma forma em que as pessoas queriam saber como é que aconteceu, porque o grande foco, né, qual é o objetivo desse programa aqui, né, é cada um contar os seus desafios, os seus medos, suas coragens, o que você deixou para trás, né? O que você achou, ficou meio na dúvida, pô, mas será que eu vou mesmo? Porque acho que as minhas transições de carreira foram assim. Né? Eu falei, cara, mas será que eu vou mesmo? Será que vai ser bom, né? Vai ser legal? Será que eu estou apto para fazer também essa? E é o seguinte, aí não é nem o teu caso, tá, Raquel? Mas eu já fiz a transição de carreira que não fui bem. Tudo bem, não tem problema você não ter ido bem. A pessoa chegar para você, eu me lembro muito bem como... Era meio, até meio frame mesmo. Eles me deram uma liderança, tá? E eu me toquei que o pessoal, né? Eu não consegui liderar o pessoal. E a pessoa que me contratou falou assim, Ibson, acho que você tem que dar um passo atrás. Você não está preparado para essa liderança. E você aceitar esse feedback, na boa. Não, é isso mesmo, na boa. Claro que na hora tu fica meio assim, né? Porque não foi uma coisa assim, foi uma coisa imediata, não foi um feedback, foi aquele outro feedback, né? Eu vou te tirar, não é assim, Ibson, olha só, melhor aqui, melhor ali, melhor aqui, vai assim que, se você não for assim, você vai ter que, né? Não, foi assim, ó, não tá legal, vou ter que tirar, dar um passo para trás e tudo. E eu acho que a gente tem que não desistir das coisas, não, Raquel?
Com certeza. No meu caso, assim, eu até considero que também... É uma área que eu queria muito, mas sim, se eu for ver em termos de hierarquia, eu dei sim um passo para trás, né? Eu entrei ali como júnior, pelo fato de ainda não ter tanta experiência na agilidade, mas no meu caso, acho que é um passo para trás que vai no futuro, né? Vou dar um passo mais para frente. Então, a gente também tem que pensar a longo prazo, né? Porque se a gente se deixar levar só ali no curto prazo, vou acabar ali me comprometendo e tudo, vou comprometer cargo, salário, enfim, a gente pensa pequeno e aí tem que tentar pensar grande. Foi o que eu fiz, né? Foi um desafio para mim até entender que eu teria que aceitar isso se eu realmente quisesse entrar e mergulhar ali na agilidade.
É, bem legal. Aline, mais uma pergunta, Aline. Manda brasa aí.
Raquel, você ficou com medo... Nas primeiras vezes, não nas primeiras vezes da interação em equipe, porque assim, quem começa a fazer, começa a trabalhar numa área que não conhece, né? Começa a ficar ansiosa, com medo, porque, puxa, nunca trabalhei. Então, você pode contar como é que foram os seus primeiros dias, claro que não com muito detalhe, que às vezes as coisas são mais. Não, porque são informações muito confidenciais da empresa, né? Mas assim, só dando um panorama geral, como é que foram os seus primeiros dias. Você ficou ansiosa? Como é que foi trabalhar com um time de desenvolvedores?
Ah, com certeza. Eu acho que tem algumas pessoas aí da empresa que são testemunhas que eu fiquei, sim, bem nervosa, assim. Eu realmente confesso, né? que eu nunca fui de tecnologia, então, assim, eu não conhecia esses termos técnicos, que para eles já era algo comum do cotidiano, né? Então, eu ficava ali totalmente perdida e perguntava, ah, o que é isso, né? O que é aquilo, para poder tentar entender. E não que a gente precise saber a fundo. Claro, a gente não precisa saber desenvolver, saber codar, mas é importante, né, ter uma noção ali dos termos principais, do vocabulário comum deles. Mas para mim ainda está sendo um desafio, assim, é realmente algo que não fazia parte do meu dia a dia e que agora está bem presente ali diariamente. Então dá um friozinho na barriga, uma ansiedade, você fica ali, meu Deus, as pessoas vão achar que eu estou totalmente perdida, e estou mesmo, mas eu não escondo e pergunto mesmo.
É sobre ser cara de pau, né? Sobre ser curioso.
Ser transparente,
porque,
né?
E também ser sincero, né? Porque se você está trabalhando ali numa equipe, você precisa ajudar e também ser ajudado, né? Então, tem. E aí eu volto a falar, gente, essa mudança de área, né? Ela também precisa ser bem recebida pelo outro lado, né? Que já trabalha com isso. Então, assim, é saber trabalhar em grupo ali para todo mundo poder se ajudar, né?
É interessante. Exatamente. É bem legal isso, né? Porque você vê, né? Quando, vou até dar uma chance aqui para a galera da audiência aqui, tá? O pessoal está mandando. Ó, boa noite, a Juliana Alves falando. Que legal. A nossa amiga Ana Lúcia Silvia Alves. Boa noite. Ó, meu amigo do Hebron aí, o Inácio. Fala, meu camarada. O Ramon aqui está tirando de letra, que legal.
O Ramon, né? É um desenvolvedor aí da equipe também, né?
Ah, que maneiríssimo. Ó, tem pergunta grande agora. Tem um Raquel, Ibson e Aline. Eu quero saber de vocês se é normal, mesmo, né, pós-certificação PSM1, demorar um pouco e os recrutadores entrarem em contato. E as entrevistas para começar a aparecer, né? Começar a aparecer. Olha... responde você, Aline, ou o que é que Raquel responde, depois por último posso responder. O que você acha?
Não sei, gente, quem quer falar primeiro?
Fiquem à vontade.
Tá, eu vou falar, então.
Ah, então fala lá, que depois
posso
eu
falar?
Passo para mim. Pode, pode.
Porque assim, o Felipe, o que que acontece? Depois que eu tirei a PSM1, que foi, olha só, Raquel, foi em dezembro do ano passado, eu tirei, e aí... mais ou menos em janeiro, fevereiro, o pessoal começou a entrar em contato comigo. Mas antes de eu tirar a PSM1, eu fazia isso que você fez, Raquel, que é a dica que você deu. Mandava mensagem para a Tech Recruiter no LinkedIn, me apresentava e continuo me apresentando. Então, Felipe, faz o seguinte, eu não desiste, né? Então, eu comecei logo depois, em janeiro, fevereiro, que os recrutadores começaram a entrar em contato comigo. Mas a dica que eu dou é... entre em contato, mostre que você está ali. Então, manda mensagem no LinkedIn, adiciona eles, mostra que você foi, que a Raquel falou, se coloque à disposição, porque assim, tem muita gente entrando em contato com esses tech recruiters, né? Então, você precisa mostrar seu diferencial e ser cara de pau mesmo. E logo, logo, eles entram em contato com você. Comigo foi assim, pelo menos, né? Foi a partir de janeiro, entre janeiro e fevereiro.
Eu tirei em março.
Ah, que legal. Olha, uma coisa que eu acho... Desculpa eu cortar vocês. O que você ia falar, Raquel? Desculpa, complementa.
Não, eu só ia complementar mesmo, né? Eu tirei lá em março e, na verdade, foi até engraçado, porque eu tinha uma entrevista que uma recrutadora entrou em contato comigo e era uma empresa que eu tinha muito interesse, uma líder de mercado e tudo. Uhum. E aí eu ainda não tinha PSM, isso foi início de março. E aí ela, mesmo assim, ela entrou em contato, né? Ela viu lá meu perfil, perguntou se eu tinha interesse e tudo. E aí eu, com certeza. E aí ela agendou a entrevista e nessa uma semana e meia eu já estava ali me preparando. Só estava faltando criar coragem, né? Porque você paga lá o valor e aí só tem uma chance. E aí eu ficava naquela, meu Deus, eu não posso, né, desperdiçar ali esse valor. Então eu tenho que fazer para dar certo. E aí foi só ali o empurrãozinho que eu precisava. Eu não vou tirar nesse meio tempo que eu estou com a entrevista marcada para chegar lá e já falar da PSM, né?
Eu já tenho a PSM1.
Um plus ali, isso. E aí foi assim que eu fiz, mas eu acho que independe, né? Pode demorar para alguns, para outros não. É importante não se comparar. Eu sei que é inevitável, eu também ficava ali vendo, né? Toda vida que a gente atualiza nosso LinkedIn tem lá uma atualização de cargo. E isso eu acho que acontece no feed de todo mundo. E aí a gente pensa, ah, pô, cadê a minha vez? Por que não comigo, né? Cadê o meu sim? Mas é só questão de tempo mesmo, é tentar acalmar os ânimos ali, procurar coisas para fazer também, fazer exercício físico, tentar, né, respirar, relaxar, e para não ficar ali tão ansioso e acabar impactando ali nas entrevistas e no seu desenvolvimento, né?
É, o que eu ia falar com ele é o seguinte, ele está fazendo certo agora, que é entrar em contato com a gente, tá? Está colocando ali. Me disseram uma vez, Ibson, se torne interessante mais do que interesseiro, entendeu? Se torne uma pessoa interessante. Que sentido quando eu falo isso? Participe de todos os meetups possíveis e imagináveis. O que a Aline e a Raquel falaram com relação ao LinkedIn, produza material com o LinkedIn, entre em contato, por até o Felipe... Quem conhece o Felipe? É você ou a Aline?
Se for o mesmo Felipe Pires, que faz parte do Linkoff São Paulo, do Eric, se for...
Vou pedir para ele entrar em contato comigo aí, pelo site do Pipoca Ágil. Tem um site, né? pipocaagil.com.br. Viu, Felipe? Entra em contato comigo para a gente conversar. Muita gente me pede, né, mentoria para esse tipo, por onde começar... E teve uma última vez aí, não, foi já tem tempo, tem uns 5, 6 meses. A pessoa tinha certificação, mas quando deram um mini mundo para ele desenvolver, tá, ele não tinha noção desse sistema. Tá? Então, ele não tinha noção de como era desenvolvido o sistema. Não tinha noção do que era uma história, como é que ele ia, o que era um épico. Então, tem coisas que pega mesmo, não adianta você tirou a certificação porque estudou para aquele cargo, mas quando chegar na hora, quando eles te dão um cenário, inclusive, Felipe, se você quiser, eu tenho esse cenário, tá? A gente pode conversar depois, que eu posso até te explicar, porque, pior que interessante, esse cenário foi bem real, assim, achei bem organizado, que tem entrevistas que dão um mini mundo para você resolver uma parte ali, né? Alguma coisa assim. E eu achei bem bacana, porque... denota realmente que se a pessoa mesmo tirou a certificação, mas ele não consegue se organizar, né? Então ele já estava pensando em tarefa. Eu falei, cara, larga a tarefa para lá, cara. Tem que saber que época você vai fazer, qual é a feature que você vai fazer. Não fica, esquece tarefa. Tarefa é a última coisa. Nem você, como Scrum Master, a vaga de Scrum Master, você vai se ligar. O desenvolvedor que vai ligar. Agora o que a gente quer é que você, né, descreva, auxilie o PO aí. A desenvolver qual é, faça um roadmap e faz e acontece, entendeu? Então, são coisas assim, tá? Então, a dica que eu dou, Felipe, é você, né, volto a dizer, participar bastante de live, se inscrever no Pipoca Ágil, se não for, né? Bom demais. Pipoca Ágil tem muito conteúdo aqui. Eu dou a maior força, dou mentoria também, tranquilinho. Para mim, é ótimo. Mas tem outra coisa aqui, tem outra mensagem aqui, logo depois a Iris Campos mandou aqui, ó. Ibson, muito legal sua explanação sobre não dar certo. Ajuda a quebrar o medo da transição, do novo, etc. Raquel, que bom saber como foi seu sentimento na transição, transparência e valores. Eu, antes aqui de entrar no ar, né, nos bastidores, eu contei algumas derrotas, né, para as nossas amigas aqui, né, a Raquel e a Aline. Então, cara, por mais que a gente tenta acertar, a gente vai tentar acertar, vai errar um dia, não vai acertar, vai errar, e a gente vai tentando melhoria contínua, vamos dizer assim. Por isso que eu estou dizendo para ti. Eu acho que as coisas, só o tempo mesmo que fala, né, como você vai agir, mas apareça. Se torne presente. Para quando chegar numa próxima live, né, uma próxima encontro, você vai dizer, pô, aí fala Felipe Reis. Pires, né, desculpa. Felipe Pires, desculpa, estou errando os nomes hoje, tá bravo. Então, aí o que acontece? As pessoas te conhecerem, isso é muito importante, é muito legal mesmo. Raquel, quer complementar alguma coisa com relação?
Ah, eu acho que uma dica de ouro, assim, que me ajudou muito, a gente estava falando sobre isso de entrar em contato, né, com os tech recruiters, abordar ali no LinkedIn, e realmente eles recebem uma imensidão de mensagens por dia, né, isso a gente sabe. Então, eu acho que entrar em contato falando assim, ah, vi essa vaga X, tenho interesse, talvez não seja tão uma abordagem tão legal. Mas se você entrar em contato, se colocando à disposição, se apresentando, né, fazer esse primeiro contato ali para ir ampliando seu network, e aí depois de, ele responde tudo, e depois de um tempo você vê uma vaga que você tem total interesse e tem ali os critérios, né, as competências que eles pedem, aí sim você chega, manda, né, diz que tem interesse, mas é, falar assim, mas sem ser tão invasivo, né? Porque as pessoas não costumam ali se colocar à disposição para ajudar, elas só costumam ali o interesse, né? Querer o interesse, como até o Y falou. Então, eu acho que é legal também pensar nesse sentido.
É interessante. Não sei se deu para entender. Não, e complementando ainda, Raquel, o que você falou, é também ser humilde, né? Porque quando a gente faz essa mudança de carreira, a gente começa como júnior, iniciante, e falar mesmo. Eu, pelo menos, faço isso. Sou júnior, iniciante, quero aprender, tenho muito conhecimento. Aí eu falo que eu faço bastante post, né? Convido a pessoa a entrar no meu LinkedIn para ver se eu também... Porque tem que ter aquele alinhamento de expectativa com a empresa e a gente. Porque, assim, a gente também tem que entrevistar a empresa. Que a gente também, a gente estuda, né? Tem bastante conhecimento. De repente, não é o que a empresa quer. Porque tem muita empresa, pelo menos eu vejo no LinkedIn, colocando como pleno, sênior, entrando em contato comigo. Mas eu não sou sênior. Entendeu? Então, a gente tem que sempre deixar claro que a gente é... Eu, a minha opinião, deixar como, claro que a gente é júnior, iniciante, e tem sede de aprender. Entendeu? Com vontade de cooperar com a empresa. E ser humilde. Acho que tem que ser sincero e humilde.
Oi, Foca. Olha, tem mais gente aqui, ó. Tem mais gente aqui. Uma pergunta do Jauber. Jauber, isso aí. Compensa fazer a transição de carreira de dev para SM se o dev já ganha mais de 10K? Bom, eu posso começar a falar. Jauber, é o seguinte, recentemente eu tive com assim, o presidente da empresa do trabalho, GFT, por sinal, grande, salve para ele, esteve aqui no Rio de Janeiro para conhecer a galera do Rio, tá? Que é a origem do... É a Alemanha, a GFT, mas aqui começou aqui em São Paulo. Tá? Então, ele rodou São Paulo, Bahia, vários lugares. E ele falou uma coisa bem interessante. Eu acho, e eu concordo com ele, que a gente não pode correr atrás do dinheiro. O dinheiro está na frente das coisas. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas e o dinheiro está vindo junto com a gente... que a gente quer fazer, tá? As coisas acontecerem e o dinheiro vem atrás. Porque se você colocar o dinheiro, como você colocou até nessa pergunta aqui, né? Você está dando valor, não o desejo da pessoa. Assim, olha, eu adoro fazer programa. Na época que eu programava, eu adorava fazer programa ali, né? Até eu fiquei assim gozado, né? Fazer programa, né? Codar, né? Hoje é codar. Porque eu gostava legal, achava legal que parecia para mim um joguinho, entendeu? Não sei, eu gostava disso. Mas deu no saco programar. Quase codar deu no saco. Aí não quis mais fazer programação. Então, eu acho o seguinte, cara. Essa pergunta que você fala de se compensa, você está fazendo uma relação de valor, tá? De dinheiro. Eu acho que se o cara está de saco cheio de programar, de fazer, né, codar, ele pode ser um SM, pode ser um PO, pode sair na boa. E vai depender dele, né, da experiência deles, como é, para ganhar a mesma coisa que deve, entendeu? É porque o grande problema do dev e desenvolvedor SM e PO é porque no dev o cara não precisa ter faculdade, não precisa ter certificação, ele sabe codar, amigo. Ele começa a se dar bem, faz o curso, certificaçõezinha, mas independente disso, mas a prova é bem prática. Ah, vem cá, quer fazer? Então eu faço essas perguntas para você e você coda para mim. Ah, beleza, pô, tu saca pra caramba, entra aí. Aí o cara já começa a ganhar bem, né? Vamos dizer assim, né? 5, 6, 7, pode até chegar a 10. Então, eu acho que você tem que ver qual é o teu objetivo também. Você quer dinheiro ou você quer ser um SM? Você quer lidar com pessoas, tá? Então, é isso aí, mais ou menos a minha dica. Diga aí, o Raquel, a Aline, o que vocês querem falar sobre esse ponto aí.
E sempre alinhar, assim, com a gestão, né? Conversar com a gestão sobre isso, sobre seu plano de carreira. Ah, eu quero ser Scrum Master porque eu acho que eu me encaixo. E aí vamos lá traçar um plano, né? Vamos ver se é possível. E a gestão vai saber o seu salário atual, vai ver se é possível. O ideal é que tenha essa transparência, né? Essa conversa para que ambos os lados aí saiam ganhando.
Não, e também outra coisa, vou jogar aqui o fogo no parquinho. Porque assim, O Scrum Master, ele precisa estar perto das pessoas, engajar, facilitar, estar animado ali. Foi o que a gente estava falando no começo da live, a gente tem que estar animado aqui, ó. Então, assim, se você tem esse perfil, você se vê um dev, né? Seja ele back-end, front-end, enfim. É, se você se vê engajando uma pessoa, porque o dev, geralmente, ele fica ali codando quietinho, às vezes nem interagindo nos momentos que precisa, é alguma reunião, né? Review, retro, enfim. Mas você tem que ver se você tem essa soft skill aqui, de estar com pessoas também, né? Que é muito importante para um SM.
Com certeza, é sim. Olha, tá bombando aqui. O que acontece, Raquel e nossa amiga Aline? O tempo normal aqui de um episódio é 50 minutos, tá? 50, 60 minutos. Nós estamos com 54 minutos. Eu tenho aqui o seguinte, o Felipe está, né, muito bem, ele está falando muito aqui, inclusive até já me chamou, né? Já me chamou aonde? Agora ou antes? Isso eu não lembro. Mas nós temos aqui, quem está na audiência aqui é o camarada que vai estar amanhã comigo aqui, né? O nosso amigo Luiz Felipe Sanches Gonçalves, que é o Foca, né? Boa noite, ele vai estar aqui falando, ó, as empresas não sabem direito como dizer se um agilista é júnior, pleno ou sênior. É verdade, tem coisas que acontecem aí que é uma dificuldade. Outro comentário que ele fez aqui, ó, ele vai estar amanhã juntamente falando sobre comunidades ágeis, qual é o benefício. O que dá no saco isso é que a gente codava no estilo manda e faz, sem pensar. Éramos pagos por linha de códigos produzidos e não pelo que entregava. Perfeito. Eu sou justamente dessa época, que não tinha programas que consertavam sintaxe de programação. Você fazia a programação, né? Você codava para você, você não codava para a manutenção, tinha várias coisas, isso é verdade. E tem mais gente falando aqui, ó. A Juliana fez aqui, ó. Ibson, adorei sua animação com o metaverso lá no Gator. Tá muito gozado isso, hein? Eu vou fazer um adendo aqui rapidinho, Aline e Raquel. É o seguinte, eu fui num... Foi aonde que eu vi isso? Open Room? Não, Inova Ágil, Comunidade Inova Ágil, semana passada, e apresentaram o metaverso, né? No Gator, né? Gator, acho que é Gator o nome. E eu fui, mó barato, muito legal e tudo. Falei, posso fazer? O cara, não, pode, você entra no site, tudo faz. Então, eu criei lá uma página no Pipoca Ágil, acabei não cumprindo a promessa de estar 6 horas todo dia lá para a galera entrar. Mas muito bacana, Juliana, esse feedback. Eu vou tentar fazer isso diariamente, tá 6 horas no lugar. Depois eu ponho até o link aí, né, para vocês aí, porque eu fiz uma chamada, né, aquelas chamadas animadas que eu faço, você sabe, né, Aline, como é que é o negócio, né? O nosso amigo Foca, que vai estar amanhã aqui. Você gosta de pessoas? Se não, fica codando. Isso aí, né? Tem um lance também, né? Tem que lidar com pessoas. Tem amigos meus que não gostam de pessoas. Tem um vizinho meu aqui, ele é programador, né? Ele é desenvolvedor, ele fala isso. Eu não gosto de pessoas. Fica a gente boa pra caramba. Mas ele não gosta, entendeu? Por isso, eu não gosto de ficar em reunião, negociando as coisas, fazendo aquela química, aquele negócio todo. Vou passando aqui os comentários, tá legal, Raquel? O Dev, no caso, já atuou como GP por mais de 10 anos. Gestão de pessoas é uma disciplina que ele manda. Pô, beleza, se ele gosta, né, se ele entende a função do Scrum Master ou até do PO, pô, beleza. Encara, né? Vou ver qual é. Deixa eu botar aqui. Ah, o Felipe falou comigo que é no LinkedIn. Tá? A Juliana falou em Nova Ágil. Beleza. O Jabe falou mais alguma coisa. Foca. Os devs hoje têm que entender de tudo um pouco. Atuam como analista, o X, QA, entre outros. Beleza. Raquel e Aline. Pelo tempo, a gente está com 60 minutos aqui. Tá? O que vai acontecer, Raquel? Eu vou te chamar depois para uma outra vez, tipo daqui a 6 meses, para saber como é que está sendo essa transição de carreira, já que você tem pouco tempo nessa transição. Por quê? Vai dar tempo para você ter várias outras novidades para contar aqui, de como a expectativa inicial que você tem. Pô, isso, naquele mês, naquele primeiro mês, caramba, eu estava cheio de medos. E agora eu estou me acertando, né? Daqui a... Estou falando de 6 meses, pode ser até antes, tá? Tá legal? Uhum. Tem algum problema por você? Topa?
Não, com certeza. E é muito bom, muito válido, né? Compartilhar essas experiências. É um mês, mas eu até falo para o meu gestor, parece que eu já estou há um ano, que é tão intenso esse mundo da agilidade. A gente aprende tanto, né, diariamente, que é um aprendizado bem contínuo ali, bem rápido.
Legal. Olha, tem uma pergunta interessante aqui. Não sei, vamos falar com ele. Eu achei o máximo. O João Ivan, o José Ivan, qual a opinião da Raquel e os demais sobre reuniões ágeis e locais virtuais como o metaverso? Vocês já fizeram alguma coisa? Já trabalharam? Não. Vocês já entraram no metaverso? Já, ou Raquel?
Eu confesso que eu nunca entrei. Nunca entrei. Mas eu acho que é uma possibilidade, né? Bem.
Vou procurar saber. Vou procurar saber sobre isso depois. Aí posso
não,
responder.
Beleza. O que que acontece? Eu vou depois passar para vocês duas o metaverso, o link lá do Pipocage. E a gente faz uma reunião rápida lá. É interessante. Só para ter uma ideia, tem um lugar, nesse lugar que estava, que dá para você pilotar um kart e você conversa com a pessoa e você está jogando. E vendo o rostinho.
Pô,
quando você chega, são os bonequinhos, né? E quando você chega a... Peraí, só um minutinho só. Deixa eu só recusar aqui uma chamada. Aqui, isso aí. Aí o que acontece? Eu acho tão legal porque acontece isso. Você pode brincar e conversar com as pessoas. É muito bacana isso. É bem legal. Vou passar para vocês duas.
Ah, eu adoro novidade, então já sei que eu vou gostar.
É. Deixa eu ver, onde é que está o telefone do papai, filha? Está tocando o telefone aqui, eu não sei onde está meu telefone, minha esposa. Estou recusando aqui, ó. Vê se está lá na sala o telefone. Eu não sei onde é que está o telefone, eu sei onde é que está o meu telefone. Vê na cozinha, filha, se está lá. Bom, gente, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Toda ferramenta que melhora a interação vale a pena, desde que ajude as pessoas a focar no objetivo da reunião. É isso aí. Parada é o seguinte, gente. O telefone está tocando aqui, estão me chamando. E tu sabe como é minha esposa aqui, aí se eu não atender, o couro come, né? Sabe como é que é? Agora, a parada é o seguinte, eu queria agradecer a presença de vocês, da Aline, por ser o co-host aqui. Está super bem. O caminho é esse mesmo. Raquel, quero agradecer a sua presença aqui. Você vai voltar mais vezes. Inclusive, até o Jauber falou assim, Ibson, traz a Raquel para falar dos cases, né? Daqui mais para frente, beleza? Então, o convite está lançado.
Pode deixar.
Né?
Já tem alguns. Imagina daqui a 6 meses.
Ah, então legal. Com certeza.
Vai anotando. Vai anotando.
Vai anotando, de repente, bem antes de 6 meses, hein? A gente vai manter contato aí, né, Aline? A gente mantém contato? De repente, daqui a uns 2 ou 3 temporadas, no caso, assim, sem ser esse mês ou outro, a gente vê. Beleza, então, gente, vamos dar um tchau para a galera aí? Enquanto eu atendo o telefone aí, então eu tenho que procurar meu telefone, tenho que achar. Que
tá. Vai lá, Ibson, Raquel. Prazer, ó, fica viu? Adorei.
Aí, ó, fica aí.
Prazer foi meu.
Deixar todo mundo aqui, tá legal? Fica aí na telinha. Valeu, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Tchau.